Bom dia, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Par Mais. Como já era de se esperar, tivemos uma semana com uma infinidade de notícias que, ao menos, tinham potencial de impactar o mercado financeiro. Em relação aos indicadores, tivemos dois fatos bem importantes: a inflação aqui no Brasil e a reunião do Fed, né, o Banco Central Americano, lá nos Estados Unidos. A inflação de outubro aqui veio abaixo do esperado, esperava-se algo entre 0,55% e 0,65%, e o IPCA veio com 0,45%, ou seja, abaixo do esperado, né, relativamente abaixo do esperado. Com isso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 4,56%, muito próximo da meta, que é de 4,50%. Esse número ele foi interessante, pois em novembro e dezembro do ano passado, a inflação não foi alta, ou seja, a gente não tem muita gordura para queimar para poder fechar o ano muito próximo da meta, né? Em relação à reunião do Fed lá fora, foi mantida inalterada a taxa de juros americana, mas houve a sinalização de que haverá mais uma alta ainda esse ano. Na verdade, o Fed manteve o discurso, era isso que estava que já vinha sendo dito, mas alguns esperavam que pudesse haver alguma mudança, principalmente após a forte queda das ações por lá no mês de outubro. Falando ainda nos Estados Unidos, houve no meio da semana as eleições para o Congresso e os republicanos, ou leia-se Donald Trump, perderam a maioria na Câmara dos Deputados. Isso era uma outra incógnita, né? O que aconteceria se ele perdesse maioria em alguma das duas casas, mas a maior oposição pode, né, na verdade deve frear um pouco o ímpeto de Trump e segurar o crescimento da economia americana. Por outro lado, como a economia vem crescendo demais e crescendo acima do seu potencial, isso também pode ser positivo, pois pode fazer a economia crescer menos, mas por mais tempo. Bom, por aqui, a composição do novo governo é que tem dado o tom do mercado, né? Ainda existe a discussão sobre a permanência de Ilan, o presidente do Banco Central, mas ao que tudo indica, ele não deve ficar, e parece que o motivo seria o tempo fixo de mandato, né? Pois com a independência do Banco Central, que vem sendo proposta, a diretoria terá mandatos de 4 anos não coincidentes com o presidente da República. Portanto, a nova equipe que deve assumir agora oficialmente, né, deve ficar por 2 anos. Mas, mesmo que Ilan não fique, há uma lista de nomes bons para o seu lugar. Pelas notícias, o presidente da Petrobras será mantido e Joaquim Levy deve voltar ao governo para presidir o BNDES. Esses são os principais nomes, aí, pelo menos do ligados, né, ao mercado financeiro ou ao superministério de Paulo Guedes, que foram anunciados até agora. Por fim, o Senado aprovou o aumento do judiciário essa semana também, e em seguida ocorreu uma reação muito forte da população. Em poucos dias foi reunido mais de 2 milhões e 500 mil assinaturas contra esse aumento. O lado interessante é que isso foi o primeiro fato que uniu eleitores de ambos os candidatos agora depois da eleição. Ainda falta o veto do presidente. Na verdade, o presidente tinha sido voto favorável, né, a esse aumento, só que ontem Michel Temer já se pronunciou que deve sancionar só se o judiciário cortar o auxílio moradia, que era a promessa. Bolsonaro já se posicionou contra esse aumento, dizendo que Temer deveria vetar isso. Bom, para finalizar, com tudo que aconteceu, a Bolsa acabou caindo quase 3% na semana, o dólar fechou em alta, cotado a 3,73. Essa volatilidade vem sendo causada principalmente pelo investidor estrangeiro, mas a gente vê isso como positivo, pois está trazendo várias oportunidades no mercado. Nós temos ainda a temporada de balanços do terceiro trimestre que está sendo divulgada, e essa semana é marcada pelos feriados. Hoje é feriado nos Estados Unidos, o que deve diminuir um pouco os negócios por aqui, e na quinta-feira feriado aqui no Brasil. Uma ótima semana a todos, um bom feriado e até semana que vem.